Pronto? Tô satisfeito.
Todos somos um! Avante, palestra!
Vamos! Do melhor ser campeão!
Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui, substituindo o Vitor Buratini pontualmente só hoje, pra gente falar desse jogo do Palmeiras contra a Chapecoense, um jogo ingrato, né? Daqueles que o Palmeiras ganha e não fez mais que obrigação, e se perde era um burburinho daqueles. Então o Palmeiras ganhou, fez a lição de casa, resolveu no primeiro tempo, e fez algumas mudanças interessantes, algumas decisões pontuais ali que podem trazer discussões bastante legais pra gente aqui no podcast. Então, pra gente não enrolar mais, eu vou apresentar aqui os meus parceiros hoje. O primeiro é ele, Luiz Fernando. Tudo certo, Luizão?
Fala, Cis. Fala, João. Tudo certo, né? Um jogo, assim, meio dúbio, né? Primeiro tempo até que deu pra dar uma distraída, mas o segundo foi aquela coisa meio esquisita lá, de poupar o time não correu muito e não aproveitou muito ali. Mas eu acho natural também, o calendário é duro também e apesar do jogo não ter sido uma maravilha, tem bastante coisa para falar, algumas novidades.
É isso, bastante coisa para falar, alguns testes talvez, até pensando já no Atlético Mineiro, e outro grande nome que está aqui comigo é ele, professor João Marcos, beleza?
Ah, grande nome, vocês são muito generosos comigo. Oi, Assis, Luizão, um abraço para vocês. Pra quem tá acompanhando a gente, é bom falar de vitória do Palmeiras, né? Faz um tempinho que a gente não gravava podcast pra falar de vitória no Campeonato Brasileiro. Como o Abel diz, Campeonato Brasileiro é uma maratona, maratonas são provas longas, e mais importante na maratona não é como você larga ou como você chega, é você manter o ritmo e ter a constância o tempo inteiro. Quem tá escutando a gente e pratica maratona sabe o que que é isso, é o famoso pace, não é? Então hoje o Palmeiras... volta a vencer no campeonato para retomar esse ritmo que é tão importante na maratona, tá bom? Então, fez o resultado no primeiro tempo, segundo tempo com algumas alterações do Abel que a gente pode discutir e bastante assunto legal pra gente falar. Então, acho que vai ser um podcast muito rico.
É isso. E já vamos começar, então, sem enrolação, pra gente comentar uma coisa que foi até um susto, assim, no começo do jogo, né? Que foi o Luan e o Gomes invertendo. O Luan sendo o zagueiro pela esquerda, o Gomes pela direita. E isso, talvez, também acho que a gente já consegue emendar dois tópicos, que é a circulação de bola do Palmeiras no primeiro tempo. Porque o Palmeiras fez dois gols com boas trocas de passe, o Abel sempre na beira do campo pedindo paciência, falando, vamos de novo, roda de novo. Mexer a defesa deles, falando, repetindo essas expressões na beira do campo. É um jogo que o Palmeiras claramente sabia e estava preparado para ter a bola, saber que a Chapecoense ia deixar o Palmeiras com a bola. E foi isso que a gente viu, o Palmeiras conseguiu lidar bem com isso e fez os 2-0 no primeiro tempo, com boas trocas de passe, né? Então, vocês podem começar falando aí o que vocês viram dessa mudança do Luan para a esquerda, e que provavelmente tem relação com essa circulação de bola razoável do primeiro tempo, né?
Realmente a circulação foi bastante interessante, né, no primeiro tempo. Na verdade, ele colocou o Luan ali pela direita, mas às vezes ele afundava o Gustavo Gomes ali, meio que vai, digamos, entre aspas, como um líbero, e abria às vezes alguém ali pela esquerda, ora era o Marcos Rocha, ora era algum outro jogador, que agora também não me recordo totalmente do jogo. Mas melhorou sim, eu achei que a circulação ficou perfeita assim, com o Luan ali, que é a única característica do Luan que salta aos olhos mesmo, né? Ele é um zagueiro razoável, mas com um passe muito bom, né? E isso ajuda muito na circulação do time mesmo, ainda mais com o Dudu, que é um jogador que tem a visão, que tem a habilidade de fazer jogadas ali fora da caixinha mesmo, assim, né? O Dudu puxa pelo meio, alguém ultrapassa, ele faz alguns jogadores que não são tão brilhantes acabarem brilhando, né? E eu gostei das participações do Wesley também, apesar dele ter sido meio fominha em alguns lances, mas o Wesley é um jogador que me chama atenção, assim, como ele tem crescido, assim, porque o Wesley não era um dos caras mais renomados, assim, da base, né, que o pessoal nem falava muito dele, mas é um jogador que a cada dia evolui, assim, faz posições, faz funções ali novas, né, mas o Luan foi realmente uma coisa surpreendente, né, a troca de lado ali. E vamos ver qual efeito que vai ter esse tipo de mudança no jogo contra o Atlético, né? Que eu acho que muito do jogo de hoje foi meio que um teste aí contra o Atlético, que é um time, né, muito poderoso, né? A gente vai poder vacilar contra o Atlético, mas eu acho que foi interessante essas alterações aí da maneira do time construir, de trocas de posições ali.
Eu enxergo com um pouquinho de reticência essa troca. Enfim, mas eu vou explicar. Vamos desenhar o Palmeiras antes? Só pra ficar muito claro o que aconteceu no jogo, pra quem tá ouvindo a gente, tá? Palmeiras fazia aquela saída em 3, que sempre fez desde o primeiro dia que o Abel chega ao Palmeiras. E a saída em 3 tinha Marcos Rocha do lado direito, Gustavo Gomes por dentro e Luan do lado esquerdo, tudo bem? Com o Gustavo Gomes e o Luan invertendo o lado. Antes ficava o Luan por dentro e o Gustavo Gomes do lado esquerdo, certo? O Piquerez abriu o campo do lado direito, o Piquerez abriu o campo do lado esquerdo e o Wesley abriu o campo do lado direito, com Felipe Melo e Patrick de Paula, os dois por dentro, certo? O Felipe Melo mais próximo dos três de trás e o Patrick um pouquinho mais adiantado. O Abel retornou com aquela saída de 3-1, eu já falei algumas vezes que não gosto, acho que o time fica desprotegido e perde o controle do jogo com a posse, tá bom? Por dentro, Rafael Veiga e Dudu, e na frente o Luiz Adriano, certo? O Luizão falou que muitas vezes alternava essa saída de 3, quando não era o Marcos Rocha, era o Felipe Melo que entrava no meio, liberava o Marcos Rocha, certo? E aí o Marcos Rocha abria o campo, o Wesley jogava por dentro e ou o Rafael Veiga ou o Dudu se aproximava dos três de trás. Tudo bem? Então o time ficava com o Felipe Melo lá direito, o Gustavo Gomes do lado no centro e Luan do lado esquerdo, tá? Por dentro, Patrick de Paula e Dudu ou Rafael Veiga, um dos dois, o que aproximasse primeiro, certo? Marcos Rocha aberto do lado direito, Piqueires do lado esquerdo, por dentro o Wesley, o que sobrou entre Dudu e Rafael Veiga e o Luiz Adriano. Tudo bem? Então a gente fez o desenho de como o Palmeiras estava distribuído em campo na fase ofensiva, tá? E o Palmeiras teve mais a posse de bola no primeiro tempo, como vocês falaram, não é? Mas a minha leitura foi um pouquinho diferente, não foi pela construção que o Abel fez essa troca, tá bom? A gente vai ter que esperar a explicação do próprio Abel, ok? Pra entender o porquê que ele fez isso, mas a leitura que eu fiz é que ele mudou pra tentar acertar a defesa do time, principalmente nas transições, tá bom? Vamos lembrar quando o Luan jogava do lado direito e o Gustavo Gomes do lado esquerdo da defesa, certo? Que na saída de 3 o Luan ficava por dentro e o Gustavo Gomes aberto, tudo bem? Do lado esquerdo ao lado que o Dudu joga, não tem uma recomposição tão boa o Dudu, o Gustavo Gomes ficava vendido e o Luan não é tão bom, tão decisivo nas coberturas. Vamos lembrar que um dos lances mais legais do primeiro tempo foi o carrinho que o Gustavo Gomes dá no Bandeira, porque ele tá fazendo uma cobertura e ele leva todo mundo. E essa é a função do zagueiro que faz cobertura. Tudo bem? É arrastar quem tiver na frente. É o seu treinador, é o treinador do adversário, é o Bandeira, é o que tiver na frente, você arrasta. Tudo bem? Então você coloca o Luan do lado esquerdo, protege mais aquele lado e deixa o Gustavo Gomes fazer cobertura dos dois lados, tá bom? Do lado direito, o Felipe Melo, como volante, tava fazendo a cobertura. Do lado de Marcos Rocha e Wesley, que também não tem a recomposição tão boa, tá bom? Então acredito que foi para acertar a defesa essa alteração. E de brinde, o Palmeiras ganha uma saída qualificada pelo lado esquerdo. Para finalizar, porque eu acho que a questão do lado esquerdo, né, desculpa, porque eu acho que a questão da circulação de bola não foi definitiva para essa troca. Porque o Renan consegue cumprir essa função do lado esquerdo, ok? E o Renan é um canhoto. O Luan é destro. O Luan do lado esquerdo, muitas vezes, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, o Luan telegrafou os passes, certo? Por conta do posicionamento do corpo. Então a marcação sabia onde o Luan ia colocar essa bola. Aí o Luan ficava sem opção e tinha que girar e começar o jogo e circular de um lado para o outro. É ruim circular essa bola de um lado para o outro? Não é ruim. Mas era em um lance que o Luan já tinha se preparado para construir uma jogada mais agressiva, certo? Então é por isso que eu enxergo essa mudança com um pezinho atrás. Eu quero esperar a explicação do Abel e quero ver se ele vai repetir em outras partidas, para tentar entender se foi para corrigir os problemas defensivos, se foi para potencializar as questões ofensivas do Palmeiras, se ele mesclou as duas coisas ou se foi pontual, se foi estratégico para essa partida só, tá bom? Sobre a circulação de bola, rapidinho, circulação de bola lenta no primeiro tempo, e o Abel falou sobre isso, e foi muito bom esse jogo para a gente escutar o que o Abel fala, porque em um momento que muita gente sai, não sei de onde essas pessoas saem e vão para a internet destilar ignorância em cima do trabalho dos outros, não é? É bom escutar aquilo que o treinador está falando para entender que nem tudo no jogo é culpa do treinador, tudo bem? Então quando o time circula a bola de forma modorrenta, de forma lenta, o treinador está pedindo para acelerar. Quem não consegue acelerar são os jogadores. E tem mais detalhe de bronca que o Abel deu durante o jogo pra gente falar aqui.
É, só completando o que o prof falou, tem uma coisa. Ele falou sobre a saída de 3-1. Essa saída, ele falou de que é uma saída que desprotege um pouco. E realmente eu também acho isso aí, porque se você tem um jogador ali, dependendo do time que você tá jogando contra, da inteligência dos jogadores, até da orientação do corporal dos jogadores, se você tem um ali, se vier dois ali naquele setor e os caras souberem o que fazem, eu acho que aí é uma situação de calça curta, entendeu? Pra não dizer outra coisa. Por isso eu também não sou muito fã dessa saída 3-1 ali. E aí eu não me recordava que era o Felipe Melo que fez, agora veio na minha cabeça, agora que ele falou, eu lembrei que era o Felipe Melo que vinha ali no lugar do Marcos Rocha ali. E algumas vezes quando o Palmeiras até saiu um 3-2 ali em alguns momentos, mas a maioria foi 3-1 e isso também me deixa um pouco apreensivo.
E achei o que eu achei interessante, principalmente do primeiro gol, é que a gente é um exemplo muito claro de que realmente o Palmeiras ia ter mais a bola, a Chapecoense ia marcar mais atrás e o Palmeiras ia ter que se virar com isso. Então, mas eu achei que foi interessante o primeiro gol especialmente, porque mostrou outras maneiras de você furar uma defesa que vem para jogar fechado e mais atrás. O Palmeiras, se a circulação de bola nem sempre era tão boa, nem sempre era tão legal, o primeiro gol do Palmeiras foi perdendo a bola e roubando rápido, e roubou no campo de ataque e conseguiu numa trama bastante legal fazer o primeiro gol. Achei interessante porque a gente fica às vezes enchendo muito saco, querendo uma posse de bola maravilhosa e dinâmica, e claro que é bom quando isso acontece, mas não é a única maneira, né, Ju?
Exatamente. O Palmeiras soube trabalhar bem a bola no primeiro tempo e o Abel pegou muito no pé dos jogadores para fazer isso, né? Em que pese essa lentidão, tudo bem? Mas de novo, as trocas de posição, até nessa entrada do Felipe Melo no meio da saída de três, para inverter mesmo, para quem tá na frente vir fazer, entre aspas, esse volante e adianta o Marcos Rocha, enfim, mostra maturidade, e é uma maturidade que, sinceramente, a essa altura do trabalho do Abel não devia nem ser colocada em dúvida, né? Porque a gente já fala há bastante tempo que o Palmeiras tem essa maturidade para trabalhar a bola. O que eu queria chamar a atenção, que eu até esqueci de falar aqui, eu percebi na minha anotação, né? Mais um motivo pelo qual talvez essa alteração de lado na defesa tenha sido mais pelo aspecto defensivo do que ofensivo. E muita gente está falando que o Palmeiras está ensaiando para o jogo de terça-feira. De novo, a gente não tem como saber isso, né? Mas para dar essa segurança do lado esquerdo, com o Luan pegando o Hulk e o Gustavo Gomes ficando na sobra, certo? Para o Luan picar o jogo em cima do Hulk e o Gustavo Gomes rasgar o que sobrar do lance, tudo bem? Que é uma alternativa muito boa e que vai ser o jogo do Palmeiras. Jogar contra o Cuca é sempre um jogo muito físico. E é muito bom gravar o podcast, porque semana passada no podcast, para falar do jogo contra o Flamengo, a gente tinha citado aqui, né, que o Palmeiras tinha feito uma mudança ainda no primeiro tempo, mas demorou para fazer essa mudança, porque esperou tomar o gol, não é? O gol de empate do Flamengo. De colocar um jogador para pegar os apoios do Flamengo, para picar esse apoio e pegar sempre a sobra da bola. Tudo bem que a gente falou que a Arrascaeta faz muito apoio, que o Pedro faz muito apoio. Aproxima da bola e faz uma parede para o time continuar circulando. Tudo bem? Então pode ser que, com base naquele jogo e com base no que o Abel observa do Atlético Mineiro, essa alteração na partida hoje já seja visando o jogo de terça-feira, mas de novo, defensivamente e não ofensivamente.
Vamos pegar esse gancho então do defensivamente e falar daquilo que todo jogo sobra uma corneta, né? E aí já daquilo que já estão questionando, que é o Palmeiras no segundo tempo, enfim, no jogo realmente o Palmeiras não jogou tão bem no segundo tempo. Aí o Abel fez as mudanças, colocou o Matheus Fernandes no lugar do Patrick, que já tinha amarelo, colocou o Renan para fazer, aí ficou com três zagueiros ali e o Piqueires de ala junto com o Gabriel Menino, que entrou no lugar do Marcos Rocha. E eu não, assim, existem várias opções para pensar o que o Abel queria, né? A minha sensação, particularmente, é que teve um viés um pouco mais de teste, talvez. Não sei o que vocês pensaram, mas enfim, o que vocês viram desses três zagueiros no segundo tempo e do segundo tempo em geral do Palmeiras?
Eu acho que foi uma... Eu não diria que... Assim, pode dizer que é um teste, mas eu acho que o Palmeiras muitas vezes jogou assim, né? Então, eu acho que ele sempre alterna esse tipo de situação aí de zagueiros e troca de posições e tal. Mas eu acho que também, talvez, o time que jogou o segundo tempo não era tão... Não estava tão entrosado quanto o primeiro, né? Apesar de que o Renan é um jogador constantemente que tá no time titular e alterna bastante, né? Se ele não entra no meio do jogo, ele começa jogando. Mas eu acho que também, assim, pra ser bem sincero, o segundo tempo foi um pouco difícil, assim, de analisar certinho, porque, cara, eu acho que também tem aquela coisa psicológica, né? O Palmeiras não tava muito interessado no jogo, né? Aí eu fico em dúvida se era uma falta de interesse, se era algum jogador que entrou ali e deu uma atrapalhada no ritmo da partida ali. Mas pra mim, eu senti que foi uma coisa meio... Sabe, o Palmeiras tava já com o jogo ganho, assim, e talvez tenha a situação também física também, né, do calendário que a gente tem aqui, que a gente precisa poupar em alguns jogos até importantes, mas... Quando você abre uma vantagem ali, você consegue dar uma descansada ali durante o jogo. Eu acho que talvez tenha sido isso, entendeu? O Palmeiras viu que o jogo estava a ganho, viu que a Chapecoense era um time fraco, né? Apesar da Chapecoense ter ganho do Red Bull, né? Que é um time dos mais fortes aí do campeonato no momento, na semana passada, mas é um time que é fraco, né? É um time que não tem muito recurso ali. E acho que o time inteiro já estava... com a cabeça no jogo contra o Atlético, né? Talvez a gente não tenha certeza disso, mas é o que a gente tem de, assim, pensa durante a nossa vida, a gente vai vendo algumas situações, né? E ainda mais agora, o jeito que o futebol tá muito mais físico, muito mais... com jogos muito mais com curto espaço de tempo, a gente pensa muito nessa situação de poupar. Às vezes até o treinador... Talvez tenha uma... Já esteja falando com os jogadores sobre o jogo contra o Atlético. Os jogadores já estão com aquela motivação lá, de que já devem estar bem bravo mesmo pela situação de não ganhar. Por exemplo, no Brasileiro, o Palmeiras não ganha dos times que estão em cima da tabela. Eu acho isso meio pilha, mas enfim. Talvez os jogadores estejam pilhados por causa desse tipo de coisa também, né? Ele vai pegar um time forte, vai pegar um time importante, assim, que tem jogadores que... jogaram Copa do Mundo, jogaram na Europa, então acho que talvez alguns jogadores estejam com a cabeça no jogo contra o Atlético, né? Talvez seja esse tipo de situação que aconteceu e a gente não sabe também. Como o prof falou agora há pouco, a gente tem que esperar a entrevista do Abel, né? Pra ver qual que é a situação, né? O que, que ele vai falar sobre o jogo também. Quem que tá com a razão, se é uma questão de poupar o time ou se é uma questão mais tática mesmo.
O Abel, ele deu uma resposta sobre a inversão dos zagueiros, tá? Só pra... Eu já entro nesse tópico do segundo tempo dos três zagueiros, tá? Mas ele falou, a resposta que ele deu foi a seguinte. Ai, 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 o que o Abel vai falar, isso aí vai irritar a galera, hein? Abre aspas. Eu sou meio maluco. Sou jovem, gosto de fazer coisas fora da caixa. Eu erro, perco, às vezes sou idiota. Mas sei o que faço, o que quero. Sei de onde vim, onde estou e onde quero chegar. E os jogadores acreditam Então ele não falou sobre a intenção, mas acho que foi uma resposta interessante, no mínimo, para dizer que ele sabe o que ele está fazendo e que as pessoas precisam confiar. Que inclusive é uma coisa que eu falo bastante aqui nesse podcast, e aí depois as pessoas vão na DM do Anaí. Tá defendendo o Abel? Sim, tô defendendo o Abel, sim. Então vamos lá. Quando o Abel ele faz essa troca dos três zagueiros, não era pro time ter caído tanto rendimento quanto caiu. Tudo bem? O Luizão falou, não sei o que aconteceu, se foi alguma coisa de postura, ou se o time, ou se foi algum jogador que afundou. Foi jogador que afundou, e daqui a pouco eu falo quem foi que afundou e explico. Tá bom? Acontece que o Palmeiras não devia ter caído tanto rendimento assim no segundo tempo, porque no momento com bola o Palmeiras tinha exatamente a mesma formação do primeiro tempo, claro, com a inversão de lado de Luan e Gustavo Gomes, não é? Porque aí o Luan teve que fazer do lado direito e o Felipe, e o Gustavo Gomes jogar por dentro, então voltou à formação anterior, certo? Do lado direito, o Gabriel Menino não entrou legal. Gabriel Menino dominando muita bola de costas. Entrou meio atrapalhado, porque a Chapecoense também subia a marcação para tentar incomodar a saída do Palmeiras. Não é colocando culpa em Gabriel Menino, nada. Mas é porque foi uma alteração que não funcionou. Não entrou legal o Gabriel Menino. E faz parte. Vai continuar entrando, todo mundo é importante. Tá bom? Agora, eu acho que o Luizão ele tocou num ponto importantíssimo aí sobre essa queda de rendimento do Palmeiras, além da questão tática, que daqui a pouco eu vou falar quem foi que afundou o Palmeiras na questão tática, tá bom? Mas é o comportamental. Porque existe essa pilha, não é? De Palmeiras não ganha de time da parte de cima. Concordo com o Luizão, é pilha total, não quer dizer nada. Você não precisa ganhar do G7 para ser campeão. É o que eu disse semana passada, não é desafio ao galo. Para ser campeão brasileiro, você não precisa vencer o campeão anterior. Você precisa pontuar mais do que os outros. Né? E pontuar mais pode ser contra os times que estão abaixo de você. Faz parte. Outra coisa que incomoda muito, a sequência negativa do Palmeiras. Né? Pode incomodar. Esse clima horroroso que tem em rede social e que o Abel Ferreira... Tá correto, ele tá muito feliz. Rede social é uma praga que tem na nossa sociedade, não é? Que atrapalha, é uma droga que as pessoas vão depositar frustração, ignorância, falar mal do trabalho dos outros na internet sem entender. Esse Abel não sei o que, pardal. Os caras nem sabem de onde vem essa expressão pardal. Os caras nem têm idade pra saber isso, mas tá chamando o cara de pardal, não é? Tudo isso pesa. E quando o Palmeiras faz 2-0 no primeiro tempo, tendo um jogo importantíssimo na terça-feira contra o pior time do campeonato em termos de campanha, não estou falando de organização e de nível técnico, a campanha da Chapecoense é a pior do campeonato. A Chapecoense é lanterna do brasileiro de 2021. Tá? Então, cara, 2-0 no primeiro tempo, a Chapecoense não ameaça, faz as trocas, administra o jogo... faz teste no que tem que fazer, teve teste aí, vamos identificar esse teste daqui a pouco, e também faz a gestão física, que é importante, porque as pessoas elas só pensam no descanso que foi, na semana que passou e foi livre, mas e o que vem pela frente? Isso aí brasileiro não gosta de pensar, né, o que vem na frente, o brasileiro só pensa no hoje, então é pra quebrar tudo hoje, se amanhã você não tiver perna pra quebrar tudo, aí depois você se vira, né? E não é assim que funciona, tem que fazer planejamento de médio e longo prazo, tá? Palmeiras agora vai enfrentar Atlético Mineiro pela ida da Libertadores, Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é sempre um inferno pegar o Corinthians, porque é uma pressão absurda, e é normal, porque é um clássico, um jogo tradicional, tem que ter pressão, faz parte do futebol, e depois tem um jogo de volta contra o Atlético Mineiro, que vai decidir fora de casa uma vaga na final da Libertadores, não é pouca coisa que tá em jogo. Certo? Então, essa administração, essa gestão física dos jogadores, de você tirar, bota o cara 30 minutos, o outro só entra 15 e tal, isso aí tudo faz parte e a gente tem que compreender, tá bom? Enfim, eu acho que o motivo do segundo... As razões pro segundo tempo do Palmeiras, em termos de ritmo, elas passam por aí, por um combo dessas explicações. Uma ou outra alteração que não deu certo, a questão comportamental... tá bom? É, mas tem desorganização. E aí, de novo, teve um jogador que não funcionou no sistema e a gente explica quem foi.
É isso, é isso. Talvez se as pessoas em geral que fazem futebol, de imprensa e diretorias, dessem menos importância para o que eu falo em rede social, a gente ia melhorar bastante. Mas enfim, vamos logo para essas atuações individuais, que acho que tiveram...
Desculpa, Cis, posso... Fala. Desculpa, posso só dar mais um pitaco? Desculpa te interromper, assim.
Com certeza, manda bala.
E imprensa também, que tem que parar de ficar caçando like, né? E tem que ajudar os profissionais do futebol. Porque é o topa tudo pelo like. Esse é o mundo que a gente vive hoje, não é? Então a imprensa, ela tem o dever de informar, né? E não de ficar provocando polêmica. E eu tô falando de mídia palmeirense também, viu? Não é imprensa de fora, e é torcedor, é mídia palmeirense. Cara, não é cutucar e ficar esperando o likezinho de volta ao número de seguidores, tá? Tem o dever, a mídia palmeirense e o jornalismo profissional, que é isento, tem o dever de informar e não de desinformar e de ficar pilhando o torcedor, porque isso atrapalha o trabalho dos profissionais, que estudam bastante, né, que se preparam, que se planejam para desempenhar o seu trabalho. Nada é por acaso no futebol.
E voltando para as atuações individuais, tiveram dois nomes em campo hoje que a torcida sempre gosta muito, são jogadores que deixam a torcida bastante esperançosa pela capacidade deles de técnica mesmo, com bola e tudo mais, por serem habilidosos, supostamente habilidosos pelo menos, e que foram Luiz Adriano voltando a ser titular depois de 80 dias, desde 27 de junho que ele não era titular, e fazendo gol hoje. E já tinha saído notícia durante a semana que ele estava melhorando nos treinamentos, que ele tomou uma chegada junto da diretoria para acordar. E Matheus Fernandes, né, fazendo a reestreia dele, primeiro jogo desde que ele voltou pro Palmeiras. Teve gente que achou legal que ele entrou, mas acho que é ele que a gente vai falar que derrubou o time, né?
É, vamos começar pelo Luiz Adriano aí. É, o Luiz Adriano, eu acho que ele hoje ele jogou com a chamada vontade, né? Aquela coisa que a gente às vezes não gosto de ouvir, né, porque o pessoal usa toda essa palavra como uma desculpa sempre, mas eu acho que no caso do Luiz Adriano talvez se aplique, viu? E é um jogador que tem uma qualidade reconhecida, né? O Luiz Adriano é um jogador de altíssimo nível técnico. E hoje eu acho que ele foi bem, ele fechou o meio ali às vezes, alguns momentos, não uma coisa maravilhosa, mas na parte ofensiva ele foi bem, ele fez aquilo que ele sempre faz, as paredes... O gol, ele estava bem posicionado ali na área. Eu acho que ele foi bem, sim. Agora, o Matheus Fernandes, eu não gostei da entrada dele. Eu acho que ele é um jogador, assim, me parece um pouco disperso. Vamos também levar em consideração que o cara também não joga há muito tempo e tal, mas enfim. Mas eu também não sou muito fã desse jogador. Eu acho que o futebol de hoje tá, assim, tem umas coisas que são legais, são interessantes, mas tem umas coisas que também as pessoas exageram um pouco, né? O Matheus Fernandes é um jogador que pouco marca, entendeu? E isso é uma coisa que tá fazendo um pouco de falta no futebol, alguém que marca, sabe? Tudo bem, o futebol de hoje é muito mais aquela coisa da posição, de você, igual o Abel falou no jogo, de você... fazer o adversário se disposicionar ali e tal. É muito mais posicional, digamos, o jogo hoje. Mas eu acho que também tem umas coisas que não precisa, sabe? Você precisa de um cara que marque bem no meio campo, às vezes. E o Matheus Fernandes acho que é o símbolo desse futebol, assim, meio lusco-fusco, assim, sabe? E hoje demonstrou, né? O Palmeiras estava com o meio campo ali bem desprotegido com ele, sabe? Eu acho que é um jogador que pode até evoluir, é jovem, é um jogador que pode aprender e tal, mas hoje ele entrou mal, né? Entrou mal, o time ficou muito, eu não diria espaçado, mas tinha alguns momentos ali que ele não conseguia acompanhar muito bem a marcação ali, acompanhar os jogadores da Chape, né? E não é um jogador que me agrada muito, né? Mas vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver o que vai dar. Pra fazer um resumo aí dos dois, o Luiz Adriano acho que deu uma melhorada do que tava e o Matheus Fernandes não entrou bem, não correspondeu às expectativas.
Bom, vamos lá. Tem declaração do Abel também sobre o glorioso Matheus Fernandes, tá bom? Então vamos abrir aspas pro Abel. O Abel diz: ele tentou, temos que observar no jogo se baixa a cabeça quando erra. ele estava reclamando entre aspas, o Abel fez as aspas inclusive com as mãos, tá bom? Ele estava reclamando, no bom sentido, pela oportunidade. Eu gosto quando reclamam em campo. É, maritacas temos muito no CT, mas é no jogo que eles têm que falar. Vocês sabem o que é uma maritaca?
Ah, eu sei. Uma maritaca tem muito aqui no meu bairro. É um bichinho muito interessante, eu gosto muito.
Isso, é um passarinho, não é? Tem um canto escandaloso.
É um tipo de papagaio.
Isso, canta assim, ó. Tá vendo? Isso é uma maritaca, certo? Eu acho que a fala do Abel, ele já deu a letra pro Matheus Fernandes, tá bom? Pro rendimento do Matheus Fernandes. Foi o Matheus Fernandes que afundou o Palmeiras no segundo tempo. Quem tiver a oportunidade de assistir o segundo tempo desse jogo novamente, vai perceber alguns detalhes de postura do Matheus Fernandes que prejudicam o coletivo. O Luiz, ele foi na veia. Falta pro Matheus Fernandes intensidade para marcar, tá? E o futebol hoje é muito intenso e complexo pra gente achar que pode ter jogador em campo que só dá passe e que não marca, tá bom? O jogador tem que fazer tudo. Ele tem que dar passe, cabecear, finalizar, tem que disputar no alto, tem que disputar no chão, tem que saber ler espaço. É tudo. O jogador que tá faltando em alguma dessas características é um jogador, com perdão da palavra, meia boca. Tá bom? O Matheus Fernandes, ele falta intensidade pra marcar, e mais do que isso, faltou inteligência. Teve um momento do segundo tempo que foi um contra-ataque perdido, se eu não me engano, pelo Rafael Veiga, que o Rafael Veiga erra o passe, né, inversão de bola, e que o Abel fica pé de raiva, chuta o microfone e tal, os caras na transmissão ficam reclamando com o Abel. Um pouquinho antes desse lance, quem tiver oportunidade, repito, né, deixa a recomendação, de assistir o segundo tempo dessa partida, o Matheus Fernandes, ele tomou uma pegada do Abel. O Abel comeu o fígado do Matheus Fernandes, orientando em qual posição ele devia... qual a função o Matheus Fernandes devia cumprir no campo. Porque ele não estava cumprindo essa função. E aí, quando eu escutei essa bronca do Abel no Matheus Fernandes, eu comecei a reparar no Matheus Fernandes durante o jogo. Porque na partida a gente ficou observando muito o rendimento coletivo. E aí eu principalmente, né? Eu não dou muita bola pro rendimento individual, eu não gosto disso. Acho que é pobre para fazer análise de jogo. Eu gosto do rendimento coletivo, não é? O que funcionou ali naquele tabuleiro de xadrez, né? Controle de espaço, enfim. Passei a prestar atenção no Matheus Fernandes, junto do rendimento coletivo. E o Matheus Fernandes, como o Luiz disse, disperso, olhando pro alto, não tava conseguindo fazer leitura do jogo, ele não sabe se era o momento dele pressionar a bola ou de proteger espaço. O meio-campista da Chapecoense se movimentava na frente dele, ele não sabia se ele acompanhava até o final, se acompanhava até metade do caminho ou se fechava espaço. Teve um lance que, com todo respeito, foi um lance ridículo em termos de leitura de jogo. A bola na faixa central, o Matheus Fernandes, ele para no campo e fica observando a bola. Ele para, ele crava os dois pés no chão enquanto o jogo tá comendo solto e a bola rodando de um lado pro outro. E aí, quando a bola vai chegando da faixa central mais pro lado esquerdo, aí o Matheus Fernandes, ele tem um estalo, né? Cai uma luz divina nele, que ele pensa o seguinte, ele fala, pô, eu tô no jogo, né? Eu não sou espectador, preciso jogar. Aí ele olha pro lado e ele vê que o espaço que ele devia estar protegendo não tá protegido. E o Matheus Fernandes, ele, ao invés de se deslocar, foi um lance absolutamente bizarro, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Ele continua olhando a bola e ele sai andando pra cobrir o espaço, andando torto. Ele não conseguiu virar o corpo, trotar, correr, enquanto observa a bola. Enfim, foi uma coisa absurda, em termos de detalhamento, de leitura de jogo, de posicionamento corporal. Foi terrível, tá? A gente já falou isso aqui outra vez. Sobre o Luiz Adriano, ainda vou falar do Luiz Adriano, mas o Luiz Adriano é bem rápido. A gente já falou outra vez isso aqui. Nenhum time recua no jogo porque quer. Isso não existe. Recua porque tem algum defeito técnico ou tático. Tudo bem? Pode ser estratégia, mas quando você tem estratégia para recuar, o seu modelo de jogo fica coerente. Você recupera a bola e puxa o contra-ataque. Essa de recuar e não puxar contra-ataque, isso não existe. Isso é desinformação, é fake news, é achismo que as pessoas tiram não sei de onde e passam a reproduzir em rede social, inclusive, como a gente falou agora há pouco, é imprensa, né? Imprensa profissional, jornalismo profissional e mídias palmeirenses. E não é assim que funciona. Isso é conceito, tá? Isso que eu tô falando aqui é conceitual, não é opinião. Nenhum time recua porque quer. Ponto. Tá bom? Com esses erros do Matheus Fernandes de pra fechar o centro do campo, pra pressionar a bola, pra proteger espaço, o Palmeiras começou a recuar. E recuar, e recuar, e recuar, porque a Chapecoense se posicionava por cima do Matheus Fernandes, ali no espaço do Matheus Fernandes, e circulava essa bola com muita facilidade. Tanto que no segundo tempo o Abel faz uma troca, coloca o Rony no lugar do Rafael Veiga, adianta o Matheus Fernandes e bota quem? Gabriel Menino para proteger o centro. Afasta central a entrada da área. Ele colocou mais um cara para morder por dentro, porque o Matheus Fernandes não estava funcionando. E é aí que o Palmeiras recupera mais ou menos o controle da partida. Tá bom? Então não funcionou. Qual o resumo dessa ópera toda? De novo, uma coisa que eu tenho falado nas últimas semanas e que quem ouve a gente tem que se atentar. Ao invés de ir na DM do análise e falar, vocês estão defendendo o Abel? Tem que parar um pouquinho e botar a mão na consciência. Tá bom? Se o Abel não escala jogador, é porque existe algum motivo. Tá bom? Nem tudo do futebol vem a público. Eu acho isso terrível. Eu adoraria que tudo viesse a público. Porque isso protege o trabalho dos profissionais. Tudo bem? Hoje o Luiz Adriano ele sai no intervalo falando, é uma lesão que ninguém sabia. Como assim uma lesão que ninguém sabia? Com tanto profissional competente no Palmeiras. Departamento médico, fisiologia, núcleo de saúde e performance, enfim, como ninguém sabia o que era? Não é assim que funciona. Então, na minha visão, tudo devia ser muito transparente para proteger o trabalho dos profissionais. Ok? Como infelizmente não é assim, a gente tem que segurar um pouquinho a onda antes de falar mal do trabalho das pessoas. E precisa tentar entender. Tá bom? Acho que hoje se justificou porque que o Matheus Fernandes não vinha jogando. E eu, particularmente, nunca vi nada nesse jogador que justificasse a contratação dele pelo Palmeiras no Botafogo, certo? Agora sobre o Luiz Adriano é muito rápido. Semana passada o Luiz Adriano entrou e entrou mal, eu falei assim, tá justificado porque o Luiz Adriano não está entrando, tá? Hoje ele entrou e entrou bem, tá bom? Acho que ainda não se justifica a ponto de colocar o Luiz Adriano como titular nas próximas partidas, tudo bem? Acho importante a recuperação dele por uma questão de elenco, o Abel sempre fala isso, é sempre importante. Todos são importantes ao longo da temporada, certo? Então é bom que o Luiz Adriano se recupere. Agora, a gente precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, ninguém sabe se ele se recuperou de fato, ok? Vamos torcer para que sim. Segunda coisa, o Palmeiras continua precisando de um centroavante de profundidade. A questão do centroavante não é o centroavante dos anos 80, dos anos 90, que é o cara só para colocar a bola para dentro. Tá bom? O Palmeiras não precisa do Germancano do Vasco para empurrar a bola para dentro. O Palmeiras precisa de um jogador de profundidade, um centroavante de profundidade, de um pivô, que em tese é o trabalho do Deyverson. Tudo bem? É uma questão de função, certo? Não é para colocar a bola dentro do gol ou não, tá bom? Colocar a bola dentro do gol ou não, não vou fazer como o Parreira e dizer que é um detalhe, porque não é tão detalhe assim. Ok, mas para isso o Palmeiras consegue se virar com Luiz Adriano, com Rony. A questão não é essa, a questão é de jogo coletivo. Falta um centroavante que cumpra a função que o Deyverson cumpre, mas também colocando a bola dentro do gol. Não é só colocar a bola dentro do gol.
E para retomar rapidinho um assunto que a gente teve há alguns minutos, que acabou passando, a declaração que o Abel deu sobre as mexidas do segundo tempo. Ele chegou e falou na coletiva, no segundo tempo não jogamos bem e a culpa é minha. Sou engenhoca, queria ver uma dinâmica, não tivemos a mesma fluidez. Mudei jogadores, posições e sou ocupado. Queria ver uma situação e arrisquei. A vida é feita de risco, procurei pensar na frente. Então corrobora tudo que o João e o Luiz falaram de pensando na frente. E talvez, tá? Isso é uma coisa que eu vou usar. Eu vou usar para fazer um jabado pro pessoal que ouve os podcasts, mas não acompanha a gente no YouTube. Na live de sexta-feira, você tá vendo isso no domingo, na live de sexta-feira, a gente comentando sobre esse jogo do Atlético, a gente falou como essa opção por três zagueiros pode ajudar. Não sei se é o que o Abel vai fazer, não sei se o Luiz e o João, se é o que o Luiz e o João acham que é a melhor opção pro Palmeiras. É só uma hipótese que a gente levantou na live. Os três zagueiros podem ajudar muito, porque o Hulk, ele sai da referência e arrasta alguém com ele. E se tiver só com dois zagueiros, um zagueiro vai ser arrastado, vai sobrar só um. E os três zagueiros podem permitir com que essa coisa do zagueiro sair da linha de defesa para acompanhar o atacante seja um pouco mais fácil. Aconteceu muito contra o River em Avejaneda, no 3-0 na Libertadores passada. É uma coisa que pode acontecer. E para o pessoal também já sabe, obviamente, né? O jogo do Atlético já acabou no momento que você está ouvindo isso. Mas no momento que a gente está gravando, o jogo do Atlético contra o Sport está no intervalo. Está 2-0 para o Atlético, com gol do Hulk e um gol do Diego Costa. E talvez três zagueiros para defender esses caras seja um pouquinho mais interessante. Não sei se é o que vocês pensam, mas é como talvez o Palmeiras, o Abel tenha tomado as decisões hoje, ele confirmou na coletiva, tomou algumas decisões no segundo tempo, pensando no próximo jogo, que é um jogo que exige muito do ponto de vista estratégico, tanto pela qualidade do adversário, como pela qualidade do treinador adversário, que lê muito bem, monta muito bem estratégias pontuais para jogos específicos, como é o de terça-feira. Então pode ser que o Cuca também venha com alguma coisa preparada especialmente para pegar o Palmeiras no pulo. E acho que é isso, acho que a gente falou bastante, também não vamos passar muito tempo, já que o pessoal vai ter menos tempo para ver esse podcast, o jogo é terça-feira à noite já contra o Atlético, então o pessoal vai ter o domingo, a segunda e a terça-feira aí para ouvir, então não vamos esticar muito não, o pessoal consiga ouvir tudo. Depois eu reforço os convites para nossa programação da semana, mas começar deixando aqui uma boa noite com nosso querido Luiz Fernando. Luizão, boa noite. Se você quiser dar um recado ao pessoal, falar mais alguma coisa, é o momento.
Boa noite, Assis. Boa noite, prof. Já estamos aqui naquele clima de Libertadores, né? Já estamos esperando o que vai acontecer. O jogo de hoje foi apenas uma preparação que... Pegamos um time fraco e o que vale mesmo no momento é na terça, né? Então é isso, um abraço a todos aí. E eu tô aqui, que eu tô falando jogo de terça toda hora agora, né? Já tá, agora que acabou esse jogo agora, que tinha uma certa importância pra voltar a vencer no Brasileiro, mas agora eu já tô com o jogo com o Atlético na cabeça, né? Agora que você falou dessas opções aí com o Hulk, Diego Costa, Atlético fazendo 2-0, aí eu já tô mais pilhado ainda pro jogo. Mas no mais, abraço a todos aí, e aproveitem aí até terça-feira, fiquem calmos que eu acho que vai vir coisa boa aí.
E muito boa noite também pro João, que eu sei que ele tá inspirado hoje, então se quiser dar um último recado, a hora é agora, João.
Eu tenho medo quando vocês falam que eu tô inspirado, porque eu não sei o que eu falei aqui que vai estremecer a audiência. Não, eu só queria agradecer a Assis, Luizão, todo mundo que ouviu a gente, não vou pensar no jogo de Libertadores ainda, vamos deixar esse drama pra terça-feira, mas assim como o Luiz, eu tô confiante, acho que vem coisa boa por aí, confio no trabalho do Abel, confio na leitura que ele e a comissão técnica costumam fazer e confio muito no planejamento, no conhecimento, no estudo deles, tá bom? Fico muito feliz de ver essa comissão técnica no Palmeiras por conta da forma como eles trabalham e que eu tive a oportunidade de ver o Abel explicando naquela palestra que ele deu em Portugal e que, enfim, que eu cito, né, em algumas passagens. Vamos com aquela continha do Campeonato Brasileiro? Daqui a pouco a gente vai inverter essa conta, tá? Por enquanto a gente tá fazendo bloquinhos de 5, que é a meta que o Felipão coloca, que no final você termina o campeonato com 83 ou 84 pontos. Tudo bem? Você precisa fazer sempre 11 pontos a cada 15 disputados, tá? Daqui a pouco a gente vai mudar essa conta e a gente vai começar a enxergar a linha de chegada, tudo bem? E aí a gente vai reduzir um pouquinho essa meta, vai trabalhar com uma meta que o Cuca costuma colocar muito para as equipes que ele trabalha, já que o Cuca está disputando o título com a gente, tá bom? Então, mas isso a gente deixa lá para frente, ó. Palmeiras no último bloquinho de 5 ficou devendo um ponto, ok? Nesse bloquinho de 5 agora, Palmeiras ficou devendo 5, então no total a gente está devendo 6. Nas últimas 5 rodadas foram só 6 pontos de 15 disputados. Tudo bem? A gente precisa fazer 11 de 15. Então estamos devendo aí 6 pontos para essa continha. Acho que é uma conta boa porque reflete a questão do ritmo. Tudo bem? Então o Palmeiras deixou cair o ritmo nessa sequência nos últimos 5 jogos. Tem tudo para recuperar agora. Continuamos na briga do Campeonato Brasileiro. Não é a sua opinião que diz se o Palmeiras continua ou não. É a tabela do campeonato em uma mão e a calculadora na outra. Muito obrigado e abraço a todos.
É isso, obrigado João, obrigado Luiz, você tá ouvindo isso provavelmente no domingo, esse podcast saiu no domingo pelo menos, então se você tá ouvindo no domingo, segunda-feira agora tem live das palestrinas, tá bom, pra gente falar do time feminino do Palmeiras lá no Instagram, que é o time que tá na final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, tá classificado para a Libertadores, então tem muito assunto legal, um time muito bom. E se você ainda não conferiu os nossos conteúdos sobre feminino, vale muito a pena. Hoje, no domingo, saiu um primeiro vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/analiseverdão, falando dessa semifinal contra o Atlético. Segunda-feira sai um outro. E aí, na terça-feira, a gente tem Prancheta Palestrina live ao vivo no YouTube, pré-jogo, e também vai ter pós-jogo. E nas redes sociais vai ter o nosso tempo real, vai ter estatística, vai ter coisa também bastante bacana falando sobre o jogo, e aí depois, quarta-feira, podcast pós-jogo, com estatísticas da partida também, aí quinta e sexta a gente vai colocando coisa em rede social também, sobre análises, números, estatísticas, pontos interessantes pra gente falar sobre essa semifinal. Sexta-feira, nosso sextou de sempre, ao vivo no YouTube, e aí no sábado tem Palmeiras e Corinthians também, com uma programação especial para vocês e a análise que vocês conhecem, beleza? Obrigado você que ouviu até aqui, obrigado pela audiência ótima de sempre nos podcasts e até o próximo terça-feira. Um abraço.